Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com Paulo Nunes, para a gente fechar uma semana que começou na segunda-feira com o anúncio da FIFA dos melhores do mundo, Lewandowski, o melhor do mundo no masculino, Alexia Putellas no feminino. Na terça-feira, a gente teve a confirmação da contratação do Fábio pelo Fluminense. Na quarta-feira, a condenação definitiva do Robinho, condenado por um crime de violência sexual a 9 anos de cadeia na Itália, e isso vai ter consequências na vida dele. Tivemos também a definição dos semifinalistas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E né, ontem, quinta-feira, a morte da eterna Elza Soares. Deixa aqui o nosso plano e vai se encontrar com o Mané no mesmo dia da morte, do amor da vida dela. E quem fala isso? A própria Elza. Fiz uma entrevista com ela em 2019, falou muito do Mané, apesar de tudo que passou ao lado dele, é o amor da vida dela. E nessa sexta-feira a gente tem a apresentação do Godin ao Clube Atlético Mineiro. Destaquei aqui alguns dos assuntos da semana. Paulo Vinícius Coelho, bem-vindo ao nosso podcast.
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões, gosto de ser e de estar, e quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem flores e furtem cores como camaleões. Isso foi o Caetano que compôs e gravou com Elza Soares em 1984 no disco Velô.
Caramba. Cara, eu sou muito fã da Elza Soares, cara. Fiquei, assim, muito emocionado em 2019, fui entrevistá-la. Ela tava lançando o Planeta Fome, né, o último disco dela, e seria destaque do carnaval, e me marcou muito, assim, porque eu abri a entrevista com ela, falando, poxa, Elza, seu último disco, e ela me deu uma bronca, cara, ela falou assim, você não pode falar o último disco para uma artista como eu, você tem que falar o disco mais recente, quem disse que é meu último? Acabou sendo o último, mas eu li que ela tava gravando, tava trabalhando ainda, né, na semana passada, então devem surgir gravações e coisas da Elza numa carreira simplesmente espetacular. Eu fui conhecer a Elza, cara, numa fase mais moderna já da carreira dela, com ela gravando samba misturado com hip hop, com rap. Fui a muitos shows dela, alguns antológicos no antigo Espaço Urbano em São Paulo, no Circo Voador. Cara, muito fã mesmo da Elza, que ela descanse em paz. Musa eterna e uma pessoa maravilhosa, adorava futebol, né? Torcedora do Flamengo, esposa do Mané. Olha, o Mané foi o mais genial jogador brasileiro em uma Copa do Mundo, né? O que o Mané fez em 62, nem Pelé fez. Mané Garrincha é fantástico, um jogador espetacular, um dos mais importantes da história do futebol brasileiro e mundial. Mas não está errado quem falar que Elza não pode ser biografada como a mulher de Mané. Garrincha que pode ser biografado como o marido de Elza. Paulo Nunes, meu velho, bem-vindo ao nosso podcast A Mesa.
Obrigado, André, grande abraço, PVC, prazer de novo estar aqui com vocês, sempre um prazeraço. E é triste, né, essa notícia, né, da Elza Soares. Eu gosto de samba porque sou do futebol, não teria como não gostar, e tive o privilégio, André, tive o privilégio de vê-la pessoalmente na Gávea, né, algumas vezes onde ela visitava alguns dias de concentração, de treinamentos. E assim, ontem a gente estava no troca de passes e foi uma homenagem linda que a Karine Alves fez a ela. E ela é eterna, né, André? Eterna, é uma musa, é inspiradora, principalmente, né, do povo brasileiro. E eu fiquei com a entrevista dela ontem, que eu amei de paixão. Uma frase, uma pequena frase que ela diz: que me desculpe o Pelé, mas Mané é Mané. Eu achei demais essa frase.
Ela falava muito, óbvio, né, do Mané. Havia essa discussão à época, né, PVC? Pelé e Mané. Mané ou Pelé. Havia essa discussão, que é algo muito próprio do futebol. E a Elza, evidentemente, é um tanto suspeita para falar sobre isso, PVC. Mas havia essa discussão, né? Pelé e Mané. Pelé ou Mané?
Houve durante muito tempo, até depois. O Pelé, a história do futebol, coloca as coisas nos devidos lugares. Agora, o Mané foi o grande jogador de uma Copa do Mundo. Só corrigir um dos versos do Caetano: encurtem dores e furtem cores, como camaleões. Hoje é um daqueles dias que vale a pena ler jornal, né? Então, a elucidar até uma matéria da Marina Lourenço, um texto de opinião da Marina Lourenço, que abre com a história de quando ela apareceu no Calouros Indecidos com Ali Barroso, que é uma história conhecida, mas contada de um jeito extremamente gracioso, é maravilhoso. Foi em meio a gargalhadas de deboche que Elza Gomes da Conceição foi recebida pelo auditório do Calouros Indecidos, apresentado pelo compositor Ali Barroso na Rádio Tupi em 53. Com o endosso do radialista, o público riu da menina que vestia roupa simples, como uma sandália que ela própria apelidou, anos depois, de mamãe, tô na merda. De que planeta você veio? Perguntou Barroso, a jovem, em tom de zombaria. Veio do mesmo que o seu, o planeta Fome, respondeu Elza, envergonhada com lágrimas descendo sobre seu rosto. A resposta inesperada fez o auditório diminuir as risadas e a jovem tomou coragem para enfim se apresentar, na esperança de conseguir o prêmio em dinheiro dado aos vencedores do programa, que, assim como vários outros da rádio e da TV brasileira, fez sucesso rindo de pessoas pobres. Ao som de Lama, de Paulo Marques e Ailce Chaves, o canto de Elza foi interrompido por Barroso, que abraçou a cantora e disse: senhoras e senhores, neste exato momento, nasce uma estrela.
E ela contou nesse podcast que o Ari Barroso foi meio desrespeitoso com ela, meio jocoso, sim, né? É. Olhou pra ela e disse, isso foi em tom meio jocoso, né? De que planeta você veio? E ali ela já mostrava a personalidade dela, né? Do planeta Fome. E é por isso que o último disco dela tem esse título, né? Planeta Fome. Cara, que artista, né? Uma artista gigante, né? Monstruosa. E que até os últimos trabalhos da vida dela gravou com garotada, cara, sabe? Deu espaço pra gente do hip hop. Na entrevista ela tava muito amargurada, que eu fiz com ela em 2019, com a destruição da cultura do Brasil. Tomara que, onde quer que ela esteja, ela possa ver a reconstrução da cultura brasileira tão rica. Olha só, eu vou então agora aos temas da semana. Como eu citei aqui, por ordem, vai. Vamos começar, então, com o anúncio dos melhores do mundo. Já vou começar com a seleção anunciada pela FIFA. Paulinho, teve o Donnarumma de goleiro, aí três zagueiros, né? O Alaba, o Bonucci e o Rubem Dias. Aí no meio-campo, o De Bruyne, o Jorginho e o Kanté. E no ataque, o Lewandowski, o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Haaland. Muita gente tirou sarro do esquema tático, né? Um esquema tático sem lateral, mas seleções assim não são para entrar em campo e conquistar pontos, né? É para representar ali quem foram os melhores. Você curtiu a escolha do Leva e você curtiu essa seleção, Paulinho?
Curti, eu concordo com você. Essa seleção não é uma formação de um time, né? Formatação de um time de futebol, é os melhores. Eu só discordo de alguns, pouquíssimos, mas de alguns, André. Eu acho que o Thiago Silva jogou demais, não é por ser brasileiro não, mas eu acho que no lugar do Dias, eu acho que eu colocaria o Thiago Silva. Acho que ele jogou muito, foi campeão, sendo um dos protagonistas, né, do Chelsea. E lá na frente eu gostei muito, né? Esse quarteto aí, esse 3-4-3, ou 3, como o PVC gosta, né, de fazer o W, esses quatro na frente eu amei, cara. Eu acho que são quatro jogadores que jogam muito, que mostram toda a sua capacidade de jogo todo ano, mas eu votaria no Messi como o melhor do mundo. Apesar do Messi não ter sido um Messi que a gente conhece, a gente não está votando no maior artilheiro, no cara que foi matador, né, o Lewandowski, mas também não é uma votação assim que desaponte tanto. Ele é um artilheiro nato, sabe fazer como ninguém dentro da área, mas jogador, eu votaria num contexto geral no Messi.
Eu também votaria, mas eu acho que o grande ponto desse prêmio desse ano é que ele precisa de uma reforma, André, porque há uma série de contradições em relação à seleção e a relação à premiação que não podem acontecer. Mesmo que você diga os colégios eleitorais são diferentes, ok, são diferentes, mas como é que eu faço uma seleção de 11 jogadores, os melhores do ano, e o goleiro é outro? O goleiro eleito é o Mendy e o goleiro da seleção é o Donnarumma. Ou pior, no caso da seleção feminina, você faz uma seleção de 11 jogadoras e das 11 jogadoras, as três melhores do mundo não constam entre as 11. No ano passado, teve caso pior, né? Como, por exemplo, o fato da Rapinoe não ter jogado a temporada toda e ter entrado na seleção. Mas a seleção deste ano me chamou a atenção, talvez porque no ano passado ter havido coisas mais graves, mas a nossa atenção estava mais diluída em função de uma temporada emendada na outra. Pode ser uma falha minha, inclusive. Mas o fato é que, assim, não é possível mais você ter contradições no prêmio e votações de amigos votando em amigos. Então, por exemplo, o Messi concorre com o Lewandowski e com o Salah e não vota em nenhum dos dois. Porque ele vota no Neymar, que é amigo dele, vota no Mbappé, que é amigo dele, e vota
no Messi. Benzema. Votou no Neymar? O Messi votou no Neymar?
Votou no Neymar como número um. O Neymar teve 3 votos como o melhor do mundo. O voto em primeiro lugar. Quem votou no Neymar? O Messi, que é amigo do Neymar, o Thiago Silva, que é capitão da seleção onde joga o Neymar, e o técnico do Laos. 3 votos que o Neymar teve. No passado, o capitão de uma seleção, o capitão da seleção brasileira, não podia votar num jogador brasileiro. Mas eu acho que tinha que ser mais do que isso. O eleitor, jogador, não pode votar num jogador da seleção dele e do time dele. Isso tem que ser reformado. Porque senão você vai ficar tendo uma série de contradições ou de especulações. Que o prêmio, se o prêmio não é para ser incontestável, eu preciso do prêmio. Eu vou olhar o prêmio da France Football, que pareceu mais justo, pareceu com menos incongruências.
A começar pelo fato de que são colegiados diferentes, né? Os que elegem o jogador melhor do mundo e os que elegem a seleção da temporada. No feminino também foi bizarro. Eu não quero discutir a carreira da Marta, né, cara? 6 vezes eleita a melhor jogadora do mundo, a Marta é a rainha do futebol. Só que no período analisado para avaliar a seleção da temporada, de outubro a agosto, a Marta disputou apenas a Olimpíada e jogos preparatórios com a seleção brasileira. E não foi um desempenho à altura da carreira da Marta. Então também a Marta não era uma jogadora para estar ali também pelo período analisado, não pela carreira. Votaram pelo nome. Agora, interessante essa informação dos 3 votos do Neymar, né? O Neymar não ficou entre os 10 no prêmio da FIFA, ficou em 16º, né, do prêmio da France Football. Não foi uma temporada do Neymar entre os melhores, né? A começar pelo fato de o PSG não ter vencido sequer o campeonato nacional, né? Perdeu para o Lille o campeonato nacional, ficou distante também na Liga dos Campeões. Pela seleção brasileira, o Neymar não conquistou a Copa América, também não teve um rendimento espetacular. Então, assim, não é um ano para o Neymar estar entre os melhores mesmo, né? Teve os 3 votos pelas razões bem explicadas pelo PVC aqui. 2 por amizade e 1 por desconhecimento. Agora, 2022, a gente espera que seja o ano do Neymar, que tem Copa do Mundo. O time dele vai ter uma parada duríssima agora, mês que vem, contra o Real Madrid, pelas oitavas da Champions. E acho que o desafio do Neymar, Paulo, é fazer uma temporada em que ele consiga estar mais presente em campo. O Neymar, ele tem uma média de apenas 53%, metade dos jogos do PSG em campo desde que ele chegou lá. Acho que é uma média baixa, cara. Você atuar em apenas metade dos jogos da sua equipe, o Neymar tem se lesionado demais. Tomara que esse ano seja diferente, Paulinho.
Exatamente, André. Pelo tamanho, né? Pelo investimento que o Paris fez ao Neymar, né? Pelo tamanho que ele é e pelo o que ele queria, né? Quando ele aceitou essa transação de ir para o Paris, eu acho que é muito pouco, não é pouco, não. Eu acho muito pouco pela carreira do Neymar, por tudo que ele é e nos representa. Mas eu não me preocupo, eu acho que ele nem tão pouco se preocupa com essa situação de ser o melhor do mundo. Eu acho que ele teve espasmos de pensar nisso, né? Alguns momentos ele teve realmente essa vontade, 1 ou 2 vezes. Isso é uma opinião minha. No mais, ele sempre jogou por jogar o jeito dele. O que mais me preocupa no Neymar é esse ano. Esse ano, sim, porque não é fácil um jogador sair de uma contusão igual ele teve. A recuperação não é assim tão fácil. Por quê? Porque o Neymar não é aquele menino mais de 25 anos, de 23 anos. O corpo já não responde mais como respondia antes, né? Então, assim, ele pode ir com uma pequena sequela, né? Para chegar praticamente nas finais aí da temporada e o começo da Copa. Então, assim, me preocupa muito a situação física do Neymar, mas me preocupa muito mais o da cabeça, né? O que ele está pensando? Se ele já começou a pensar nessa temporada, se ele ainda está utilizando esse final, esse começo de temporada, né? Nossa, mas final deles lá, no intuito de ver aquilo que ele vai fazer na sua vida pessoal, que condiz só a respeito a ele, não condiz com respeito a mim, mas minha preocupação é exclusivamente dentro do campo. Mas, assim, eu fico meio com o sinal vermelho, André. Porque a gente precisa desse cara. Se o Brasil quiser realmente chegar ao patamar das outras seleções, principalmente as europeias, precisa muito que o Neymar esteja bem física, mentalmente, principalmente, e com foco. O Neymar com foco, querendo mostrar, a seleção brasileira ganha muito.
Ele faz 30 anos mês que vem e certamente vai ter muita matéria na imprensa brasileira revisitando a carreira do Neymar, que como o Endrick do Palmeiras estreou numa Copa São Paulo também aos 15 anos, substituindo Paulo Henrique Ganso, ele sai do banco e entra no lugar do Ganso. É um jogador a quem a gente acompanha desde moleque, então quando ele fizer 30 anos, certamente vai ter um monte de matéria. O presente do Neymar é o seguinte, cara, na atual temporada ele só disputou 14 jogos pelo PSG. É pouco, né? É pouco. Mas se ele voltar com tudo, conseguir fazer a diferença nesse duelo contra o Real Madrid, levar o PSG a uma final de Champions, a temporada dele ainda pode ser muito interessante no futebol europeu. Agora, o GE fez nessa semana, achei muito divertido, PVC, um Power Ranking, como o ranking do PVC, né? E o Power Ranking, como todo ranking, ele é feito para irritar você, querido e querido ouvinte, querido e querida leitor. Leitor e leitora. Então, os jornalistas sentam numa mesa, debatem lá os 10 maiores discos da história, as 100 maiores músicas, os 10 maiores jogadores. Sai lá uma lista que a gente sabe que vai render o maior papo de boteco e muita gente vai ficar ensandecida com as escolhas. Eu curti as escolhas do GE. O ranking do GE é o seguinte: é quem tem mais chance, na opinião do jornal, de ser o próximo vencedor inédito do prêmio de melhor do mundo. Colocaram na ordem, PVC. O Salah em primeiro lugar, o Mbappé em segundo, o De Bruyne em terceiro, o Benzema em quarto. Benzema tem uma chance porque joga na seleção francesa e no Real Madrid. O Haaland em quinto e o Neymar aparece em sexto, cara. O maior portal brasileiro de esportes, o GE, colocou o Neymar em sexto. Eu acho que isso diz muito sobre a expectativa que foi baixando da gente em relação ao Neymar. Em sétimo, Vinícius Júnior. Em oitavo, o Kane, que pelo Tottenham não será, mas pela seleção inglesa tem alguma chance. Lukaku em nono e em décimo, Bruno Fernandes, que talvez nem para a Copa vai, né? Porque Portugal, se quiser ir à Copa, terá de passar pela repescagem. Você curtiu o ranking, PVC?
Eu só não... Assim, o salário melhor do mundo é uma coisa que não me comove. E especialmente porque esse ano aqui é de Copa do Mundo, né? Se você for olhar dos últimos 16 vencedores do prêmio da FIFA, 11 foram vencedores da Champions League ou da Copa do Mundo ou da Eurocopa. O Lewandowski, esse ano, foi uma exceção. Uma das 5 exceções. O Salah não vai ganhar a Copa do Mundo, salvo um aborto da natureza, o Salah não vai ganhar a Copa do Mundo. E eu lembro muito do Klopp, a Nathalie Gerga, em outubro, mais ou menos, perguntou pro Klopp, numa entrevista coletiva, o que você acha? O Salah hoje é o melhor do mundo? E o Klopp fez uma expressão mais ou menos assim, ó. Nunca tinha pensado nisso antes.
Cara, não sei se a gente vai ter imagem disso, mas a sua cara foi igualzinha à cara do Klopp. Parabéns.
Não, André. Ele pareceu também um Filipão.
Ficou assim.
Nunca tinha pensado nisso antes. Agora, eu acho que a Copa do Mundo tem uma chance grande de determinar o melhor do planeta. Porque a Copa do Mundo vai terminar dia 21 de dezembro, dia 18 de dezembro. Começa 21 de novembro e termina 18 de dezembro. E o prêmio de melhor do mundo costuma ser oferecido em janeiro. Então, vai estar muito forte a Copa do Mundo logo depois. Por isso é a chance do Neymar. Ah, o Neymar vai ser melhor do mundo? Eu não sei se vai ser melhor do mundo, não pode ser objetivo. Mas o objetivo do Neymar hoje tem que ser ganhar a Champions e ganhar a Copa do Mundo. Se ele for o destaque individual de um time que ganha a Champions e ganha a Copa do Mundo, a chance dele ser melhor do mundo aos 30 anos volta a existir.
Aliás, você sabe, pergunta, por que não tem essa informação? Se nesse ano a avaliação do período de melhor do mundo vai ser diferente, porque ele é da temporada europeia e termina em agosto. Normalmente contempla a Copa do Mundo, esse ano não contemplará, né? Será, você sabe, você tem essa informação, se o prêmio desse ano vai mudar o período para que a Copa do Mundo possa ser avaliada?
Não, assim, Aí vou plagiar Fernando Calazans ao contrário. Se o prêmio não contemplar a Copa do Mundo, azar do prêmio, porque a Copa do Mundo será autocontemplativa, entendeu? Assim, eu vou até tentar achar aqui, mas eu acho que se não contemplar, a FIFA tem que refazer, porque imagina você oferecer o prêmio de melhor do mundo em janeiro, um mês depois do término da Copa do Mundo, e você não considerar, não levar em conta os resultados da Copa do Mundo, você destrói o prêmio mais ainda do que a gente discutiu agora há pouco.
Verdade. Cara, e já que vocês me lembraram do Filipão com a imitação impagável que fizeram aqui, do nosso técnico campeão do mundo em 2002, um papo meio aleatório aqui, totalmente fora da pauta, fora da semana. A gente tem visto que treinadores brasileiros, mesmo os mais vitoriosos, como o Vanderlei Luxemburgo, como o Filipão, como o Mano Menezes, agora o Renato, que não entrou na pauta do Atlético Mineiro, eles não têm seduzido mais o torcedor brasileiro. O dirigente tem ido buscar treinador que nasceu fora do país, ainda que ele não tenha um currículo extraordinário, que é o caso, com todo o respeito, do Paulo Souza. Ele pode ser um excelente técnico, mas ele não tem um currículo extraordinário, né? Ele tem pouquíssimas conquistas e foi um jogador espetacular, mas como técnico ele não tem assim um currículo, né? Você acha, Paulo, que a gente vai ver ainda? E pergunto isso porque realmente, cara, não vejo o treinador brasileiro entrar no radar de grande clube nessa temporada. Você acha que a gente vai ver ainda o Filipão trabalhar, o Luxa trabalhar, Paulo, aqui no futebol brasileiro?
Olha, André, essa é uma discussão que ela tem que ser muito ampla, né? Até pelo fato, pelo respeito que esses caras conquistaram trabalhando. Eu vejo assim, tudo na vida tem o seu momento, né? Tudo. E essa é uma onda. Essa é uma onda e é uma onda muito forte em relação aos treinadores estrangeiros, né? Porque hoje você precisa do passaporte estrangeiro, não necessariamente ser um grande treinador. A gente vê, com todo respeito, contratando treinadores de segunda e da terceira prateleira, né? Da primeira nem se compara, mas da segunda e indo para a terceira, né? E desdenhando do trabalho de treinadores vitoriosos, treinadores que mostraram essa capacidade. Não foi por ser bonzinho, por ser educado, não, ao contrário. Foram treinadores que conquistaram muito, com grandes trabalhos, né? A gente esquece, a gente está falando de Filipão, a gente está falando de Vanderlei, a gente está falando de Mano, mas aí se você colocou o nome do Renato, André, Renato tem 2 anos atrás, era para ser treinador da seleção brasileira, né? Um ano atrás, todo mundo queria o Renato. Será que um ano mostra que o treinador não sabe mais? Eu acho que existe um pouco de falta de respeito para nós profissionais da área, que isso coloca, né, no público também esse descontentamento. Só que o descontentamento ele pode existir. Eu acho que os treinadores devem se preparar melhor, eu acho que os treinadores devem se preocupar realmente com esse momento e correr atrás do prejuízo, mas eu acho que tem que ter um respeito muito maior. As pessoas não podem se respeitar tanto assim. Acredito muito no trabalho, né, dos treinadores brasileiros. Acredito que isso vai voltar, porque nem todos vão vencer, André. E aí esses outros times vão ver que, por ser treinador estrangeiro, não vão dar certeza de grandes trabalhos, né? Eu espero que eles tragam muita coisa para a gente, né, que a gente aprenda muito com eles. Só que a gente não pode esquecer que nós temos treinadores, pessoas capacitadas para isso e que já demonstraram, André, já demonstraram vários anos, cara. A gente, eu vou repetir aqui, o que as pessoas fizeram com o Renato nesse ano foi uma covardia, né? Você aproveitar de um momento, de uma má fase, que isso é fato, isso acontece com todo mundo, com todos os profissionais de qualquer área, e que esse profissional depois não possa saber, ele não sabe mais trabalhar. Eu acho isso muito forte, mas esses treinadores são capazes de dar a volta por cima. Essa onda vai passar, como todas passaram, de auxiliares técnicos sendo a solução, de jovens sendo a solução, depois dos experientes sendo a solução. Isso é um momento que o futebol brasileiro está vivendo. Espero que dê certo os estrangeiros aqui. Não sou contra, mas eu acho que também tem que ter o respeito com o que a gente tem aqui dentro do nosso país.
O Renato certamente ainda tem mercado no Brasil, né? Acho que em alguns meses aí vão sentir um pouco de saudade dele. Eu não vou dizer qual, porque não vou especular qual treinador vai cair de clube grande no Brasil. O Renato, acredito que ele ainda terá mercado logo, ainda nessa temporada aqui no Brasil. Tenho dúvida aí do Lucha, do Filipão. Tomara, cara, gostaria muito de ver os dois ainda trabalhando, conquistando. Gostaria mesmo. E o Filipão, cara, foi campeão brasileiro, não é que faz uma eternidade, né? Foi outro dia, foi em 2018. O Filipão foi campeão brasileiro. Mas seguindo com os temas da semana, PVC, terça-feira a gente teve o Fluminense, aliás, na madrugada de segunda para terça, o Fluminense confirmando o Fábio, goleiro que só não atuou em uma partida da temporada do Cruzeiro. E será o goleiro mais experiente, mais rodado, com mais idade na Série A. Foi uma boa pro Fluminense contratar o Fábio? Você vê o Fábio chegando para ser titular do Fluminense, PVC?
Eu vejo. Eu acho que no ano passado o Marcos Felipe teve bons momentos, mas foi irregular. E acho muito saudável ter Fábio treinando no CT Carlos Castilho. O Fluminense não tem um goleiro desse tamanho histórico. Claro que o tamanho vai ser o que ele conseguir mostrar em termos de desempenho. Mas desde Diego Cavalieri, o Fluminense não tem um goleiro desse porte. Vai ter um goleiro que se imponha com respeito debaixo da meta para um goleiro, para um Fluminense que tem a ambição de voltar a ser campeão. O Fluminense, dos 13 clubes mais tradicionais do Brasil, é o que está mais tempo sem ganhar um título desde 2012.
O Cavalieri ficou lá até 17. Depois do Fluminense teve o Júlio César, teve o Rodolfo. O Marcos Felipe, acho que é um goleiro muito irregular, muito irregular. Ele tem boas atuações, mas não é constante. Eu concordo contigo, acho que o Fábio chega para ser titular. E o Fluminense era o time que tinha mais pressa, assim, né? Dos grandes, Fluminense e Palmeiras, porque eles têm compromissos logo em fevereiro. Palmeiras, o Mundial de Clubes, e o Fluminense jogar a pré-Libertadores. O Fluminense fez muita contratação, o Palmeiras até aqui... para o time titular, a gente não vê contratações. O time que vem treinando agora com 3 zagueiros são os mesmos atletas que enfrentaram o Flamengo na final. Não temos ainda contratação de jogador que chega para ser titular nesse time do Palmeiras. E, inclusive, o Palmeiras tem 4 jogos de estadual até embarcar para o Mundial, no dia 2 de fevereiro. Devemos ter, nesse fim de semana, o Palmeiras com força máxima pela primeira e última vez até o Mundial. Como é que você vê o Palmeiras para o Mundial, Paulo Nunes, sem reforços, né? Com o mesmo time que terminou a temporada passada?
André, eu vejo o Palmeiras, na minha opinião, né? Os reforços do Palmeiras, eu acho que, primeiro, foram a manutenção de vários jogadores. Né? Você manter um time igual o Palmeiras manteve, né? Jogadores que tinham possibilidades de sair, porque fizeram uma temporada magnífica, né? E jogadores jovens. Posso citar alguns aí, Rafael Veiga, Danilo, Wesley, o próprio Gomes, né, no setor defensivo, vários, alguns ainda que eu não estou me recordando agora. Então, para você manter, isso já é um reforço para mim. Quando você mantém um time vencedor, um time que fez uma temporada que o Palmeiras fez, já é, para mim, contratações. Mas eu acho que o Palmeiras necessita de um atacante, de um centroavante. Eu acho que esse centroavante tem que ser muito bem pensado. Não entro nessa de que tem que ser de qualquer jeito. Eu acho que a Leila e a direção estão fazendo o correto. Né? Tentar achar esse atacante que caiba ali dentro daquele setor ofensivo perfeitamente. Não dar um tiro por dar um tiro sem ter a convicção. Eu acho que esse time do Palmeiras é um time que vai evoluir muito. Porque tem o entendimento do seu treinador. O treinador ficou, isso para mim já é uma contratação, né? Conseguir segurar o Abel Ferreira foi uma contratação enorme da direção do Palmeiras. Mas o mais importante é que o Palmeiras tem uma maneira de jogar e o Abel está tentando também, nessa maneira, melhorar o que eu estou sabendo lá dentro, melhorar a condição de controle de jogo em alguns aspectos. Ele não quer esse controle de jogo em todos os jogos, mas ele quer ter uma base quando ele precisar ter um controle melhor, né? E ele tem jogadores com essa capacidade, né? A gente pode citar aí Scarpa, Veiga, Dudu, o próprio Danilo, que gostam de ter a bola, né? Que gostam de ficar com a bola. Então o Palmeiras vai melhorar nesse aspecto, que é uma cobrança muito exacerbada, na minha opinião, que nós da imprensa tínhamos e temos em cima do Palmeiras. É um estilo de jogo, alguns gostam, outros não. O Abel, ele encaixa perfeitamente nesse estilo de jogo, ele conhece né, as nuances desse modelo, e eu acho que ele vai aperfeiçoar, porque ele é um estudioso, e eu vejo o Palmeiras muito forte, André. Se chegar esse atacante, esse centroavante, que vai encaixar ali nesse ataque do Palmeiras, nesse estilo de jogo, eu vejo um Palmeiras mais forte ainda e com grandes expectativas, mesmo sem esse centroavante, com expectativa enorme desse Mundial, André. Eu acho que o Palmeiras vai encarar esse Mundial com a possibilidade enorme de conquista.
E aí, PVC?
Eu acho que o Abel está trabalhando esse time com a formação no 3-4-3, variando para 5-4-1, porque ele tá inspirado no Chelsea. Primeiro, deu certo no jogo contra o Flamengo, mas o Chelsea vai jogar desse... O Chelsea joga dessa maneira, né? O Chelsea joga com três zagueiros. Claro que antes o Chelsea tem que passar pelo Monterrey ou pelo Al-Ahly. Não tem jogo contra o Chelsea. Deixa eu até fazer aqui uma correção. Não tem jogo contra o Chelsea marcado. Tem jogo contra Monterrey ou Al-Ahly. Se o Palmeiras vencer essa semifinal e o Chelsea também vencer, ou se o Palmeiras perder a semifinal e o Chelsea também perder, nesse caso você vai para um duelo Palmeiras e Chelsea. Mas é inevitável que você vá para o Mundial pensando no sucesso que não houve no ano passado. Então, que você pense em enfrentar o Chelsea numa hipotética decisão. E o Chelsea joga com três zagueiros, com uma linha de quatro no meio campo, com os dois alas, que viram cinco defensores atrás, né? Normalmente, o Reece James pela direita e o Marcos Alonso pela esquerda. Aí você passa a ter dois armadores por trás do centroavante, que é o Lukaku. Pode ser Ziyech e Pulisic, pode ser Havertz e Pulisic, pode ser Ziyech e Mount, pode ser o Havertz de centroavante, com o Lukaku no banco. Acho difícil ele abrir mão do Lukaku depois de todo o problema que houve em janeiro. Então, o que o Abel, aquele texto do Abel que a gente leu em novembro, antes da decisão da Libertadores, é muito pragmático. Quando você tem um time que não se iguala ao adversário, você tem que escalar a montanha. Então você tem que planejar cada detalhe estratégico do jogo. É isso que ele vai tentar fazer se houver Palmeiras e Chelsea.
Tomara que tenha, né, cara? Pelo amor de Deus. Pô, ver um joguinho de brasileiro contra sul-americano. Como é que foi sua experiência em 99, Paulo Nunes, de enfrentar o Manchester United? É mais dolorosa pela derrota ou é mais prazerosa de ter enfrentado um dos melhores times do mundo, o campeão europeu, de igual para igual, como foi aquele jogo?
André, eu posso te garantir que é muito dolorido, é muito ruim. Né? Eu já tinha perdido com o Ajax, né? Com o Grêmio contra o Ajax. E o que mais me chamou a atenção...
Também jogando bem, né? Vocês perderam nos pênaltis para o Ajax.
Exatamente. Não, fizemos um grande jogo, jogando com o jogador a menos. Né? O Rivarola foi expulso com 5 minutos do segundo tempo, começo, por um lance de vídeo, né? Que nem poderia ter sido feito, mas aí nos levaram. E esse jogo do Manchester eu lembro muito, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? A síndrome do vira-lata. Todas as duas vezes que eu fui lá para passear, não fui para jogar, porque a gente não tinha esperança, não tinha chance nenhuma, que a gente só estava indo mesmo porque já estava lá, e não era nenhuma das vezes foi isso que aconteceu. Né? Contra o Ajax, óbvio, o Ajax teve muito mais posse de bola, até porque jogou com o jogador a mais, mas não atacou o nosso time, fizemos uma marcação forte. Contra o Manchester, André, nosso time jogou muito, nós jogamos uma partida excepcional, né? Tivemos chances claras de matar, fizemos um gol legítimo, né? Se tivesse o VAR na época, o gol seria dado. Perdemos chances, né, de empatar o jogo, jogamos melhor, mesmo tomando um gol, jogamos melhor, fizemos um plano tático perfeito. Eu acho que o Juninho, o lateral esquerdo, foi importantíssimo nesse esquema, né? A gente fala sempre desse jogador que joga como terceiro zagueiro e que saia, né? O Juninho, no Palmeiras esse ano, ele fez o terceiro zagueiro e ele que saía, não era outro que jogava ali do lado esquerdo. O tanto que o Juninho jogou nesse jogo. Então, assim, é muito dolorido, é óbvio que é prazeroso você enfrentar. Eu enfrentei essas duas equipes, eram os fenômenos da época, né, da Champions League, não perdiam há vários jogos, eram seleções, o Manchester e o Ajax era a seleção holandesa e o Manchester a seleção mundial. Mas é muito dolorido, cara, você perder sabendo que é quase impossível você voltar ali de novo, porque é muito difícil você chegar ao Mundial, e eu tive essa infelicidade, né, de perder duas, mas as duas que eu perdi, eu saí com a cabeça erguida. Saí triste, muito, mas saí com a cabeça erguida.
Tá bem. Vamos entrar numa esfera criminal agora, e ela envolveu um dos principais jogadores do futebol brasileiro neste século, que é o Robinho. E um dos jogadores porque eu mais torci no futebol brasileiro, que é o Robinho. Eu sempre fui muito fã do futebol do Robinho, desde que eu vi ele jogar em 2002, ao lado daquele time espetacular do Santos, campeão brasileiro. Mas não é hora de mostrar nenhuma empatia ou lamentação pelo destino do Robinho. Eu guardo tudo isso para a vítima. A jovem albanesa que em 2013 foi vítima de um estupro coletivo em uma boate na cidade de Milão. Robinho jogava pelo Milan. Em 2017, ele foi condenado em primeira instância. E em 2020, ele foi condenado em segunda instância. Antes dele ser condenado em segunda instância, o Santos tentou contratar o Robinho. E graças à mobilização de torcedores, o Santos se viu obrigado a voltar atrás. Porque junto com o que seria a condenação dele em segunda instância, que veio depois de o Santos desistir da contratação dele, vieram à tona detalhes do processo. O GE mandou um jornalista a Roma, ele conseguiu apurar, conseguiu ter acesso ao processo, e áudios, inclusive, porque o Robinho foi monitorado, foi gravado, né? Teve o seu sigilo telefônico quebrado, e os detalhes que vieram das conversas dele com o brasileiro e amigo dele, Ricardo Falco, também condenado, são abjetas, né? São lamentáveis, são, inclusive, se você tiver curiosidade de ouvir, procurar essa reportagem, eu já aviso que ela pode despertar um gatilho, porque ver o Robinho falar do estupro, de como eles deveriam calar a albanesa, é algo que mexe com o estômago de muita gente, especialmente as mulheres, evidentemente, que são as vítimas desse crime tão abjeto que é o estupro. E nessa quarta-feira o Robinho foi condenado, teve o seu último recurso negado, não há mais possibilidade de nenhum recurso na justiça italiana, ele está condenado a 9 anos de prisão. Hoje temos a informação de que a justiça italiana colocará o Robinho na lista vermelha da Interpol. Isso quer dizer que se o Robinho pisar em qualquer país que tenha acordo de extradição com a Itália, ele será enviado à Itália. No Brasil, que não tem, o Brasil não extradita cidadãos brasileiros condenados em outros países. Então, no Brasil, o Robinho ainda é um cidadão livre. Embora, como é que você vive livremente condenado por estupro? Como é que você vai na padaria pedir um café? Como é que você vai jantar fora com a sua esposa? Como é que você dá bom dia para os seus filhos? Mas isso agora é algo que o Robinho vai ter que lidar com ele mesmo. O que pode acontecer é a justiça italiana, aliás, o que vai acontecer é a justiça italiana provocar a justiça brasileira, pedir ao governo brasileiro que o Robinho seja preso no Brasil. Para que isso aconteça, é necessário o seguinte: o crime que ele cometeu na Itália tem que estar previsto também como crime na Constituição brasileira. Obviamente, o estupro também está previsto na Constituição brasileira. E a pena dele de 9 anos tem que estar de acordo com a pena aplicada aqui. Também está de acordo. Então, o próximo passo agora é a justiça italiana solicitar ao governo brasileiro que o Robinho cumpra a pena aqui, e aí se inicia um processo aqui no nosso país. Paulo Vinícius Coelho, quer falar alguma coisa sobre a condenação do Robinho?
E eu acho que não tem que separar nada. Ele é um cidadão condenado a 9 anos de prisão, em última instância. Quando você chega nesse ponto, e a condenação é por estupro, não tem discussão, ele tem que cumprir a pena. Eu entendo até, de uma maneira que eu admito que possa ser ingênua, que o melhor caminho para o Robinho nesse momento seria fazer um acordo com a embaixada italiana para estudar a maneira como se entregar e cumprir a pena na Itália. Se entrega, se apresenta e vai para a Itália cumprir a pena na Itália. Porque essa outra possibilidade, que a justiça italiana vai solicitar a transferência da pena para o Brasil, ela pode levar 3 anos, 4 anos de mais impunidade. Então, posso ser ingênuo? Não descarto que o Robinho passe um final de semana acordando para olhar no espelho e fazer a barba e não consiga passar nem sequer o barbeador no seu rosto, por olhar para o seu próprio rosto e pensar no que aconteceu.
Paulinho, quer falar alguma coisa?
André, só um assim, você estava falando aí, né, de ídolo, de que você viu, né, jogando. E assim, eu penso logo no meu filho, cara, porque meu filho é santista. Você tem noção? Joguei no Flamengo, joguei no Grêmio, joguei no Palmeiras. Meu filho acompanhou, né, me acompanhou nesses três times dia a dia. E o meu filho é santista pelo Robinho. Então, assim, quando isso aconteceu, eu conversei com meu filho, para ele entender também, apesar de ele ser um homem hoje, mas ele entender por que foi feito isso, né, na época. Eu tô com PVC. Eu como pessoa, não tô falando como ídolo, não, como uma pessoa pública. Eu, como pessoa, eu não me conseguiria dia com a minha família, olhar no espelho, escovar os dentes, acordar e ir para uma academia, para um crime como esse, André. Sabe, eu tenho neta, eu tenho mãe, eu tenho irmã. Eu acho isso um absurdo. Assim, com todo jeito para falar, cara, eu acho isso um absurdo você não ser apenado, você não cumprir essa pena.
A gente aqui não julga e não decreta fim da carreira de ninguém. Eu opino que a carreira do Robinho como jogador de alto nível acabou. Opino por quê? Robinho é um atleta de repercussão mundial, né? Vestiu camisa do Milan, do Real Madrid, do City, jogou na Turquia. Então esse foi um assunto que rodou o mundo. E quando ele rodou o mundo, a imagem que foi junto com a notícia era do Robinho vestindo alguma camisa, do Atlético, do Santos ou desses clubes da Europa. E junto com essa camisa tem lá o patrocinador. Que patrocinador vai querer ver a sua marca associada a um homem condenado por estupro? Que torcida vai aceitar ver um jogador? A do Santos já não quis em 2020, boa parte, evidentemente, dos torcedores, antes da condenação em segunda instância, se mobilizou e já não queria o Robinho, como também no Galo, depois da condenação em primeira instância, também houve uma mobilização contra o Robinho. Então, assim, que clube vai apostar no Robinho? Eu duvido que algum aposte, mas não cabe a mim decretar o fim da carreira dele. Quem decide isso é o mundo do futebol, se ele vai ter ou não vai ter proposta para jogar. No Brasil, ele poderia. Se algum clube quiser contratar o Robinho, ele pode disputar o Campeonato Brasileiro. Ele ainda é um cidadão livre no Brasil, até que esse processo, quando for provocado pelo governo italiano, aconteça por aqui. Cabe a nós aqui deixar guardar a nossa empatia, a nossa lamentação para a vítima, jamais para o criminoso. E aguardar os próximos passos e informar o que vai acontecer com o Robinho. De minha parte também, encerro aqui minha participação nesse assunto absolutamente lamentável e triste de ser noticiado. Porque, como o Paulo falou, é um ídolo de muita gente. Foi um jogador espetacular, mas, infelizmente, tem a sua biografia manchada por um crime abjeto, abominável. E nessa sexta-feira, para fechar os assuntos esportivos do dia, o Godin se apresenta ao Clube Atlético Mineiro. O Brasil vai ter... O Galo tem 6 estrangeiros, só vai poder colocar 5 em campo. É o time mais internacional hoje do Brasil, é o Galo. E sobre o Godin, cara, ele teve uma temporada muito ruim no Cagliari, né? Com muitas críticas à falta de velocidade, de reflexo, foi espinafrado pelo diretor de futebol da equipe italiana depois de uma derrota de 4-0 para o Udinese, foi para o Uruguai, ficou esperando arrumar um novo clube, esse clube é o Atlético Mineiro. O Brasil tem, assim, zagueiros com mais de 33 anos que disputaram Copas do Mundo. Davi Luiz, Miranda, o Godin e o Jeromel agora no Grêmio. Se o Godin dá um caldo ainda aqui no Brasil, eu não sei, PVC, você arrisca algum palpite se ele ainda vai dar um caldo aqui no futebol brasileiro?
Vai depender da formação que o Mohamed vai usar, né? Porque eu não acredito muito que seja possível marcar muito por pressão no campo de ataque e contar com um zagueiro que não tem a velocidade, já está atrás. O Godin não tem mais velocidade, nunca foi um zagueiro veloz. Então, você vai ter que fazer um time protegido, vai ter que proteger esse zagueiro. Vai haver circunstâncias em que você vai precisar fazer um sistema com linha de 5 atrás, eventualmente com linha de 5, ou você jogar com uma marcação um pouco mais protegida atrás do meio campo para que o Godin jogue. Agora, o Atlético tem um elenco com zagueiros de outra característica. Ele pode jogar. E o Hever, o ano passado, que não é um zagueiro rápido, conseguiu jogar no Atlético. Então, vamos ver o que vai acontecer. É legal ter um jogador de 3 Copas do Mundo jogando no Brasil. Isso é muito legal. Te chama a atenção. Você para ver. Deixa eu ver como é que tá jogando o Godin. Isso vai ser bem, bem divertido. Agora, se ele vai tecnicamente... A gente conhece casos de jogadores que vieram para o Brasil e que não conseguiram ter sucesso, mesmo sendo jogadores de carreira internacional indiscutível.
É, o Forlan veio ao Brasil como o melhor do mundo, logo depois da Copa de 2010.
Eu sempre penso positivo, André. Eu acho que é uma boa. Eu acho que é uma substituição. É, se não for a altura, né, do Júnior Alonso, pode ser um cara muito importante. Né? Vai depender muito do El Turco, né? De que maneira ele vai jogar no Atlético também. Eu concordo com o PVC. Maneira, se ele vai ser um time, vai ser um time que marca lá em cima, se vai ser um time que vai trazer o time um pouquinho atrás, como o Godin foi sempre, né? O Godin jogou no Atlético de Madrid sempre assim, com um time reativo. A gente tem que entender como o treinador vai utilizá-lo. Mas o Atlético é um time que é muito protegido, né? Você tem dois volantes, dois meias ali, né? O Jair e o Alan, que eles correm muito, que eles protegem muito aquele setor. É, quando o Atlético melhorou o setor defensivo, que era um problema nas mãos do Sampaoli, eu acho que foi muito também em função desses dois jogadores, porque a proteção que eles faziam era enorme. Né? Óbvio que era um time que jogava muito lá à frente, né? Roubando a bola já dentro do campo adversário, mas algumas vezes o Atlético também recuava, o Atlético usou muito, né? O Cuca fez isso muito bem, o Atlético usou muito essa transição rápida, né, de voltar com a sua equipe quando jogava Ever ou Igor Rabelo. Então você tem essa condição dessas mudanças. É um time que tem um entendimento de campo, né, de formatação de grupo enorme, os jogadores do Atlético. Eles têm uma leitura de jogo importantíssima. Então eu acho, é uma opinião minha, eu acho que vai dar certo. É um jogador experiente, ele jogava num time lá na Itália também que era sufocado todo momento. O Atlético não vai ser esse time. É um jogador que tem uma saída de bola qualificada, é um jogador experiente, para a Libertadores vai ajudar muito. Então, acho que foi uma boa essa contratação que o Atlético fez.
Cara, e o Brasil tem uma tradição de zagueiros uruguaios virarem ídolos aqui. Tem uns Pereba também que vieram, né? Que inclusive estão por aí até hoje. Mas olha só, Lugano no São Paulo, campeão mundial com São Paulo, capitão do São Paulo, Dario Pereira, que jogou no Palmeiras, no Flamengo, mas brilhou mesmo no São Paulo, campeão brasileiro, monstro de jogador. Hugo de Leon, capitão do Grêmio, campeão do mundo. Tradição em zagueiro uruguaio é com a gente, PVC.
Muito zagueiro. Oliveira no Atlético Mineiro. Tem muito, muito zagueiro ao longo de toda a história. Esse primeiro do Lugano mais recente.
Anchieta, né?
Anchieta. Anchieta era um monstro de zagueiro do Grêmio. No começo dos anos 70. Então, tomara que ele dê muito, muito bom resultado para o Atlético, faça sucesso, a gente marque história e joga a Copa do Mundo. Depende do Uruguai, né? O Uruguai não está facinho para chegar na Copa, não.
É, tá bem complicado para chegar na Copa. Mas isso é problema deles, a gente já está lá. Aliás, semana que vem tem seleção brasileira em campo e certamente será assunto aqui no podcast à mesa. Por hoje é só, meus amigos. Paulo Nunes, aquele abraço ao senhor. Comporte-se no fim de semana, hein, Paulinho?
Pode deixar, André. É sempre um prazer estar aqui com você, com o PVC. Sextou, André. Estou livre no mercado.
PVC, aquele abraço. Até segunda.
Valeu. Vamos ver as finais da Copa São Paulo também entre sexta e sábado à noite.
Maravilha. Podcast A Mesa fica por aqui, estamos de volta na segunda-feira, que vocês tenham um ótimo fim de semana, cheio de saúde, de esperança e de amor. Segunda-feira estamos de volta, até lá, tchau!